também dos órgãos fiscalizadores para que estes possam ter uma abordagem pedagógica e identificar com mais facilidade se o bem-estar está assegurado. Para além disso, deve ser vedado ao condomínio a possibilidade de restringir a liberdade dos condónimos terem animais, na medida em que a lei já determina que a sua detenção fica dependente das condições da fração. Concluindo, tendo sempre em atenção a proteção e o bem-estar animal, não podemos criar condições tão exigentes para a sua detenção que levem ao aumento do abandono, flagelo que ainda hoje não conseguimos combater, ou que sejam impossíveis de fiscalizar. Importa, por isso, propor medidas que os protejam, mas que tenham também atenção à realidade do nosso país e que contribuam para uma maior consciencialização daquilo que é o tratamento condigno dos animais, que promova uma detenção responsável, fomenta a adoção de animais, combata o abandono e os maus-tratos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, sobre as iniciativas aqui hoje em debate, haveria uma série de considerações políticas de ordem filosófica, ética, moral e eu diria que até racional que se deveriam tecer. A verdade é que o modo como a nossa sociedade se está a transformar, substituindo valores e padrões de vida, justificava um debate sério. Contudo, verifica-se aqui essa ausência. E por isso, esta nossa primeira nota de lamentar que nenhuma destas iniciativas seja meritória deste debate que é necessário. Em vez disso, deparamos-nos com a extrapolação de exemplos infelizes de algo que ocorre em cidades para todo o país. Ora, assim sendo, acaba por não refletir a realidade de todo um país, mas apenas uma visão enviesada do mesmo. Outro aspecto a ter em conta é o modo como se encaram os animais de companhia, legislando sobre eles sem os diferenciar. E nesse sentido, se é subejamente conhecido que cada espécie que se inclui na categoria de animal de companhia tem características intrínsecas, não podemos deixar de referir que nos parece incompreensível que essas mesmas características não sejam atendidas e sejam mesmo ignoradas. A título de exemplo, verifica-se que não existe sequer a distinção das exigências de bem-estar e vitais entre cães e gatos, já para não falar entre os restantes animais de companhia, o que nos parece basilar. De igual modo, não há distinção no tipo de local, varanda ou similar, que se visa proibir. Convenhamos, é completamente diferente estarmos a falar de uma varanda com 5 metros quadrados ou que tenha 100 metros quadrados. Novamente, tal distinção não é tida em conta. E permitam-me que passe mesmo à leitura de uma das propostas de alteração do PAN para todos percebermos o que é que aqui estamos a falar. O PAN pretende que os animais de companhia, e estou a citar, não possam ser deixados sozinhos, sem companhia humana ou de outro animal durante mais de 12 horas. Ora, isto significa que se for apenas um animal, este não pode ser deixado sozinho mais de 12 horas. Mas dois animais já podem. E é irrelevante a espécie desses animais. Tampouco é necessário que sejam ambos animais de companhia. Ou seja, se alguém tiver um cão e o deixar com uma tartaruga ou com um peixe num aquário, esse cão já pode ser deixado sozinho além das 12 horas. É isto que o PAN propõe. E a nosso ver mal. Senhoras e senhores deputados, para concluir, apenas dizer que já há bastante tempo que o PSD se tem preocupado com o bem-estar animal e com a defesa dos animais. A diferença é que nós não legislamos de qualquer forma, porque para nós é fundamental que lado a lado com o bem-estar animal exista bom senso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Palmeira Maciel, do PS, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a relação afetiva entre as pessoas e os animais tem sido valorizada, reforçada e estimulada. Hoje, a maioria das famílias gostam de conviver com um ou mais animais de companhia e, obviamente, de lhe proporcionar o bem-estar a que tem direito. Em matéria de bem-estar animal, o Partido Socialista e o Governo têm desenvolvido e concretizado políticas efetivas e continuamos empenhados em trabalhar para melhorar as condições de detenção e de alojamento dos animais, quer sejam de companhia, quer sejam de produção. Recordemos alguns dos mais recentes diplomas aprovados pelo Governo. Em primeiro lugar, o decreto que altera a orgânica do ICNF, tornando também missão deste Instituto a promoção do bem-estar animal dos animais de companhia, incluindo os animais errantes, privilegiando as ações de identificação, esterilização, adoção e promoção da detenção responsável destes animais. Nesse sentido, o ISNF reforça os recursos humanos através da contratação de 20 médicos veterinários e a criação de um departamento de bem-estar animal dos animais de companhia, que terá uma atuação em todo o território nacional através das direções regionais. Refiro ainda à resolução do Conselho de Ministros que aprova o Programa Nacional para os Animais de Companhia, em que se destaca a elaboração de um regime geral de bem-estar dos animais, à semelhança do que sucede nos outros países, a revisão da legislação setorial com vista à sua atualização, harmonização e simplificação, a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, em articulação com os municípios, a Rede Nacional de Respostas para o Acolhimento Temporário, articulando os centros de recolhimento com os alojamentos das associações zoófilas e com as famílias de acolhimento temporário, a instituição de um Programa Nacional de Adoção de Animais de Companhia, num trabalho concertado com as associações e os municípios, um guia de procedimentos para gerir situações de acumulação de animais, o Plano Nacional de Formação, também com os municípios, a criação do Registro Nacional das Associações Zoófilas e o Prémio Nacional para as Melhores Práticas de Bem-Estar Animal de Companhia. Este conjunto de medidas são conduzidas pelo ICNF, como disse, que irá definir, executar e avaliar políticas de bem-estar, detenção, criação, comércio e controlo de animais de companhia e serão medidas a desenvolver em articulação com as entidades relevantes, em especial com os municípios e com as associações. Finalmente, relembro o decreto que institui o provedor do animal, figura prevista no programa do Governo e inscrita na Lei do Orçamento de Estado para 2021, atribuindo ao titular deste cargo a missão da defesa do bem-estar animal, promovendo uma articulação mais eficaz e coordenada do Estado, nomeadamente através do acompanhamento da atuação dos poderes públicos no cumprimento da legislação aplicável. E relembro que, a 16 de julho, a professora Laurentina Pedroso foi designada para o cargo de provedora do animal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas hoje em análise, o projeto de lei do PAN e o projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, são iniciativas pertinentes e muito importantes quanto às temáticas abordadas. Contudo, suscitam questões que merecem uma reflexão aprofundada e tratada com tempo. No entender do Partido Socialista, devemos considerar que questões como a envolvência e o meio, as necessidades existentes na comunidade, os apoios e a sua forma de aplicação devem ser ponderados cuidadosamente. Quanto à iniciativa do PAN, consideramos que estão previstos aspectos que repudiam a política do bem-estar animal como a possibilidade da manutenção de animais de companhia em espaços confinados, como, por exemplo, as varandas, como indica o número 6 do artigo 8º do projeto. Quanto à iniciativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, consideramos que há matérias que exigem a contribuição de outras entidades. Face a estas limitações e dúvidas, julgamos que há espaço para, em sede de especialidade, se melhorarem as iniciativas, assim os proponentes queiram. Senhoras e senhores deputados, só com o compromisso, a responsabilidade, a cooperação da sociedade civil, o respeito pelos animais, é que se encontrará um verdadeiro equilíbrio. Por isso devemos apelar cada vez mais a um compromisso responsável por parte dos detentores dos animais e continuar a legislar de forma a que sirva não só o animal e o seu detentor, mas também a liberdade de quem por esta ou por aquela razão não opta por ter animais, fomentando assim a harmonia do meio onde se inserem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Silva, do PED, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se é certo que muito já se fez na política do bem-estar animal, é contudo necessário que se continue este caminho de proteção e respeito pelos animais de companhia, que hoje são em muitos casos considerados membros da família. Mas este objetivo é contraditório com o vazio criado pela decisão do Governo de retirar a tutela à ADGAV e, passado quase um ano, não estar ainda contratados os veterinários e totalmente constituída a estrutura que a deveria substituir. Assim como é contraditório com o atraso na criação de estruturas de fim de linha, os CROs, com condições para a permanência dos animais, para o seu tratamento e esterilização até à entrega de uma família adotante. Ora, para que se continue a aprofundar este caminho, precisamos de reforçar os alicerces e não insistir em construir a casa pelo telhado. Não consideramos que a punição seja a solução, Antes, insistimos na pedagogia e no apoio a quem pretende adotar e manter os seus animais de companhia. As campanhas de adoção de animais abandonados devem ser reforçadas, com maiores apoios aos municípios, às freguesias, às associações que se dedicam à defesa dos animais e do ambiente, para que possam contribuir para um comportamento adequado de adoções responsáveis, prevenindo abandonos sucessivos e promovendo estruturas de proximidade de apoio ao bem-estar animal. As propostas que hoje debatemos tratam de matérias para as quais é urgente encontrar soluções. Mas as soluções mais eficazes serão sempre as que permitem a mudança de comportamento, o fim dos abusos e não a punição, que promovendo a conflitualidade irá sobretudo bater no facto de não existirem estruturas competentes para a fiscalização dos abusos contra os animais. Ainda assim, não podemos deixar de assinalar que há aspectos que nos suscitam dúvidas. Pondera-se penalizar todos aqueles que permitam que os animais errantes permaneçam nos seus quintais ou espaços ao ar livre porque lhes garantem a alimentação, mas ficam sozinhos todo o tempo? E as pessoas que saem de casa às 7 horas e regressam às 20 horas porque vivem longe dos seus locais de trabalho? Estamos a dizer-lhes que não podem adotar um animal? Aponta-se que os animais não podem ser alojados em varandas, alpendres e espaços afins, admitindo a sua presença ocasional até 3 horas diárias. Mas não será esta uma medida cega que não tenha em conta que varandas e alpendres haverá que podem ter melhores condições do que o espaço habitacional e que os animais podem preferir passar aí a maior parte do seu tempo, mesmo que tenham acesso à casa? O que fazem os detentores destes animais? Entregam-nos aos crós? Abandonam-nos? É urgente desacorrentar os animais, dar-lhes condições dignas, ensinar os adotantes a cuidar dos seus animais. É necessário promover adoções responsáveis, combater o abandono, esvaziar os crós. Mas para que estes passos sejam dados com firmeza, é urgente que se faça um caminho de sensibilização, de investimento, de desenvolvimento de uma política de bem-estar animal que tenha realmente os animais no centro das atenções e não outros interesses. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós temos, de facto, vindo a dar passos largos, firmes, para uma lei que garante maior bem-estar animal. E esses passos acabam por garantir não só uma maior consciência, a sensibilização e também preocupações de fiscalização. Mas temos ainda muito a fazer. Temos uma administração local e central que tem vindo a descartar várias das suas responsabilidades. Temos visto, por exemplo, na entrega de funções públicas a entidades privadas. Falamos das entidades associadas da caça ou ainda do registro de animais de criação pela Associação de Canicultura. Não raramente estes são lobbies associados à tauromaquia e aí jaz muitos dos problemas que identificamos com os maus-tratos, o abandono e a proliferação de animais errantes. E, de facto, é preciso coragem, senhoras e senhores deputados, para começar a colocar essa questão em cima da mesa. E este problema tem também incidência no acorrentamento. Quando os animais são um negócio, não se pode entregar a galinha à raposa. E no rol de propostas da senhora deputada do Partido Socialista, de facto, não encontramos essas alterações, nem sequer essas preocupações. E estas são as questões que, de facto, terão de ter resposta cabal e um avanço legislativo, mais tarde ou mais cedo. E enquanto tal não ocorre, estas inclusões de que falamos aqui hoje, especificações, relativamente à Lei de Proteção dos Animais de Companhia, deve continuar a fazer mais caminho. É uma matéria também ela relevante e estamos por isso de acordo com as propostas aqui apresentadas. Consideramos, no entanto, que podem ser bastante melhoradas. Deve, por exemplo, garantir-se uma maior atenção à situação social e da habitabilidade de cada cuidador-cuidadora. Se as condições de habitabilidade da pessoa são insalubres, dificilmente as dos animais poderão ser diferentes. Quem vive numa ilha, por exemplo, de 9 metros quadrados, não poderá ter o seu animal nesse espaço exíguo se o próprio animal tiver condições para isso? Devem ainda precisar-se de conceitos e deve garantir-se que os centros de recolha, os responsáveis pelo registro dos animais no Registro Nacional, as próprias juntas, garantem um trabalho obrigatório de proximidade a quando do registro e licenciamento na informação e na garantia de que as pessoas têm disponibilidade para receber o animal. E deve existir também um compromisso por parte do Governo, o que não tem ocorrido com a determinação necessária com as leis que temos aqui aprovado. E nós sabemos-lo bem. A regulamentação